11:01.
Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Agora sim, em definitivo, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM, bom dia ouvintes do Rádio Debate. Do meu lado direito, né, parece uma luta de MMA mesmo. Ela que é do PTC, vereadora Jéssica Cavalcante, suplente da coligação, né, que fez aí uma chapinha com três vereadores. O Luciano saiu para ser secretário até o final do ano, embora...
245 dias.
Embora eu acho que esse prazo vai mudar, né, e Jéssica tá na Câmara ocupando esse espaço, muito bem ocupado. E do meu lado esquerdo, curiosamente ficou a direita e a esquerda. Normal. Ernesto Maia, do PTB, terceiro mandato de vereador.
Eu à esquerda, Jéssica à direita.
Pré-candidato a deputado estadual ou federal, depende das circunstâncias de 2014, para falarmos sobre alguns assuntos e o assunto que envolve, né, os dois, que eu acho que já virou questão pessoal, parece. Parece que a coisa já partiu para um outro campo, que é o caso Socorro Maia, né? Então a gente vai começar primeiro com alguns temas, né, ao longo da semana, publicados no Diário da Sulanca, no Sulanca News, no Brother do Ney, e depois o caso Socorro Maia, né? E o primeiro tema do dia, Ernesto Maia e Jéssica Cavalcante, é sobre a reunião do Grupo Tavoquinha, reunião que quem convidou foi o Galego, mas quem trouxe para a imprensa foi Ernesto Maia, né? E Zé Augusto fala sobre essa reunião, que vai resolver, ou tentar resolver, as questões internas do Grupo Tavoquinha, matéria de Loara Andrade.
Blog Sulanca News. Zé Augusto Maia fala sobre reunião para resolver conflitos internos no grupo. Nos dias que antecedem a reunião do grupo de oposição em Santa Cruz, onde vereadores e demais lideranças discutirão internamente os conflitos que estão existindo em relação às pré-candidaturas a deputada estadual e federal, entre outras questões. O blog vem ouvindo os principais nomes do grupo sobre o assunto. Ontem, por ocasião de um evento social, entrevistamos o deputado federal José Augusto Maia, do PTB, que disse acreditar na união de todos. Nosso partido é forte, já mostrou isso e tem mostrado. Recentemente, nas eleições de Brejo da Madre de Deus, e nós fomos os vencedores, já que os dois grupos de aqui se envolveram na eleição. É claro, a força pessoal de Roberto Asfora e seu grupo. Nós somos e vamos continuar sendo fortes, mas precisamos sentar e conversar e tudo vai dar certo, falou o deputado. Zé, estadual ou federal? Perguntado sobre seu posicionamento em relação à disputa ano que vem, se sai candidato a deputado estadual ou federal, José Augusto Maia destacou: minha luta é para federal, mas não sabemos o que vai acontecer agora com esses movimentos nacionais. Isso deu uma reviravolta na política nacional. Também quer observar essa questão das candidaturas para governador, o coeficiente eleitoral. E isto é importante. E eu não sei se será de 70 ou 60 abaixo disso, ou mesmo de 80 ou 90 acima. A gente tem que sentar, conversar e observar tudo isto. Vamos conversar com nossos pares, aqui tomar um rumo. Eu sou um soldado do grupo, tenho uma história em Santa Cruz e ela não morreu. E tenho certeza que não vai morrer tão cedo por minha história ser muito grande.
Bom, tá aí a matéria da Loara Andrade sobre o destino político do Grupo Tavoquinha e de Zé Augusto Maia para 2014. Né? E ele fala que os movimentos, né, políticos no país podem mudar, né, o seu rumo. Jéssica, se você pudesse dar um conselho a Zé Augusto Maia. Zé Augusto, vou dar um conselho agora. Vá para estadual ou vá para federal. O que você diria a ele?
Eu, enquanto historiadora, um dia, inclusive, eu disse ao próprio. todo mundo tem seu apogeu e o seu declínio. É, Zé Augusto está no momento de declínio. E eu acho que a gente tem que respeitar essa nossa historicidade, porque senão a gente se despedaça.
Nessa matéria, Jéssica, ainda em relação à eleição do Brejo, já que Zé Augusto cita aqui os dois grupos políticos, né, ele traz para si, traz para o grupo Tavoquinha, parte do mérito da vitória, né, do Roberto Asfora. E joga no colo do seu grupo político a derrota do Hilário. Né? Essa eleição do Brejo realmente vai interferir na política de Santa Cruz?
Na realidade, Zé Augusto não aceita a derrota em Santa Cruz do Capibaribe. E aí ele quer mudar o foco das coisas. Eu não acredito que não existe mérito. Os méritos que tem são dos políticos do Brejo da Madre de Deus. Né? A questão do momento de Asfora ter ganho a eleição. Né? O mérito é dele. Lógico que tem as contribuições. Mas eu não atribuo a questão dos Taboquinhas à vitória de forma nenhuma.
Concordo, Ernesto, essa vitória.
Só para começar o assunto,
para depois vir para a parte mais.
Primeiro, eu quero dizer, ao contrário do que a vereadora Jéssica falou, eu acho que Zé Augusto tem muito a contribuir ainda com Santa Cruz do Capibaribe. É um deputado federal que, no seu mandato, já marcou a história, principalmente com sua ação em favor das emancipações, que se Zé Augusto não estivesse no Congresso, esse projeto não teria andado. Né, isso aí é fato reconhecido pela população. E quanto à questão do Brejo, da Madre de Deus, eu fui o primeiro aqui, e olha que eu disse isso antes da eleição. Eu disse, olha, quem o grupo Taboquinha apoiar vai ser um fator predominante da vitória. E o resultado das urnas fizeram com que o que eu disse naquela época mostrasse que eu tinha razão. Agora, eu acho que a vereadora Jéssica falou aqui em alguns sinais e como historiadora, e a gente vendo alguns erros. A derrota nossa que tivemos aqui em Santa Cruz do Capibaribe foi fato, certo? E acho que toda derrota a gente tem que fazer uma autocrítica, saber onde acertou, saber onde errou, para não errar mais na frente. E um dos fatos que eu posso dizer assim, que antecipou a nossa derrota, foi alguns fatos, por exemplo, a derrota de Zé Augusto no Moda Center, né? As derrotas dos nossos conselheiros tutelares foram alguns sinais que, quando nos eram dito, nós dizíamos, não, mas aqui em Santa Cruz é diferente. A mesma coisa está acontecendo hoje com o grupo de Edson Vieira. Perderam no Brejo, perdeu no Brejo, mas em Santa Cruz está tudo bem.
A eleição do Brejo tem o mesmo peso do Moda Center, Ernesto?
São sinais de desgaste, certo? De um grupo político que apenas há 6 meses entrou para comandar os destinos de Santa Cruz do Capibaribe, mas logo que entrou, se envolveu numa questão ética, que é o caso da KMC, né? Que eu acredito que brevemente o promotor estará fazendo relatório sobre este caso, mas é um governo que já se meteu nesse caso da KMC logo que entrou. Alguns fatos que não existiam em Santa Cruz, como a questão das muriçocas, que praticamente hoje a pessoa de noite, para conseguir dormir em Santa Cruz do Capibaribe, dá trabalho por conta das muriçocas, os buracos nas ruas, e agora o problema da violência, né, na nossa cidade. Um problema que Santa Cruz, que chegou a ser exemplo de combate à violência, e a gente vê essa violência hoje na cidade. A gente sabe da parcela maior de culpa do governo do estado, mas o governo municipal está inerte contra esse assunto, em relação a esse assunto, não apresenta nenhuma solução, não apresenta nenhum fato novo em relação a isso, e os sinais vão se acumulando. E a derrota no Brejo, você veja que o grupo de Hilário em São Domingos tinha perdido por 300 votos na eleição em outubro, e apenas 6 meses depois perdeu com quase 1.000 votos. Foi quase 4 vezes o tamanho da derrota, que aumentou em Brejo da Madre de Deus. Então são esses sinais que talvez o grupo de situação de Santa Cruz do Capibaribe não esteja vendo, achando que está tudo bem, está tudo em mar de rosas. É aquela história do aceite que dói menos, é história de que, na verdade, às vezes usam, como usaram aqui o São João, muito mais para grear dos adversários do que mostrar o bom São João que estava acontecendo, né? E infelizmente são esses fatos que vão acumulando desgastes ao governo, e E ao invés, talvez, e aqui uma vereadora da base, né, talvez em estar alerta a esses sinais, ela própria disse, né, que o problema de Zé Augusto é porque perdeu em Santa Cruz e não aceita a derrota. Os sinais estão sendo dados, só não vê quem não quer.
O Ernesto Jéssica traçou aqui um quadro caótico da cidade, né, insegurança, buracos, KMC, Muriçocas. Esse filme que o Ernesto está assistindo, você também está assistindo ou ele está fora de sintonia?
Primeiro eu gostaria de colocar para Ernesto a interferência dos Taboquinhos em Brejo. Ele se resumiu muito em São Domingos. Quando a gente vai olhar em outros locais, outras localidades do Brejo da Madre Deus, a gente viu que houve na população aquela resposta que não foi especificamente de São Domingos por conta do Grupo Taboquinha. Eu não vejo o Grupo Taboquinha com essa interferência na própria sede. Eu vejo a interferência dos Taboquinhas em Manda-Saia. Então a gente tem que levar em consideração também os anseios da população do Brejo da Madre de Deus. E é por isso que eu coloquei que eu não acredito que tenha sido de forma
determinante. São Domingos, assim, São Domingos ter aumentado 4 vezes.
De forma determinante.
A derrota ter aumentado 4 vezes.
A gente observa o perfil de Dr. Edson, a atitude que ele teve em São Domingos após a eleição.
Mas um candidato da terra apoiado por Edson Vieira e Diogo Moraes, que são de Santa Cruz.
Depois da eleição, o Dr. Edson simplesmente ele se excluiu um pouco de São Domingos e isso o povo de lá deu a resposta. Então teve que se atribuir a isso.
A culpa é do Dr. Edson, não de Edson e Diogo.
Se pode interferir na fala do outro.
Desculpa. A culpa é do mediador.
Deixa eu perguntar aqui uma coisa aqui a Jéssica, ainda sobre esse assunto. O Ernesto trouxe para Zé Augusto todo o mérito, né, por esse projeto de emancipação que ainda não é realidade, né, que ainda não virou. Ainda é uma coisa que ainda tem vários passos a dar. Você acha que os demais deputados, Jéssica, do Congresso, não tem importância? Só Zé Augusto realmente é que faria isso?
Meu Deus do céu, nós sabemos e vimos aí, acompanhamos, que também Zé Augusto ele foi simplesmente caroneiro nessa questão das emancipações. Já existia, né, todo um quadro, inclusive de outros deputados, referente à questão da emancipação. Esse quadro negro que o vereador Ernesto mostra de Santa Cruz do Capibaribe, né, a gente observa que desde o início da gestão, ele traz, né, isso, questões para depreciar o governo que está sendo aprovado pela população. É o que eu tenho visto nas ruas, né? Primeiro foi com aquela questão dos agentes de Edemias, depois foi a questão da pintura da parede da prefeitura, né, isso. Então ele tem tentado criar agendas negativas para iludir o povo, né, com as falácias. Mas a gente tem observado atitudes importantes do prefeito Edson Vieira em prol do nosso município, né? A gente tem tido aí, por exemplo, o São João, que ele falou, se ele procurar saber, inclusive com pessoas do grupo dele, o pessoal aprova o resgate cultural que foi no São João de Santa Cruz do Caparibe, que tinha simplesmente sido acabado pelo grupo de Ernesto Maia nas gestões anteriores. Eles tinham simplesmente acabado com o São João daqui, né, isso, desvalorizando a cultura local. A gente observa que Edson, em pouco tempo, em 6 meses, onde o vereador Ernesto Maia, na tribuna da Câmara de Vereadores, dizia: a gente só poderia fazer alguma avaliação depois de um ano, até mediante todas as situações das quais Santa Cruz do Capibaribe foi pego. Então você observa atitudes importantes como a retirada das barracas, né? Eu sempre vejo Edson com um político com muita coragem, né? Em pouco tempo tem trazido mudanças significativas. Basta você entrar na cidade, caminhar por aqui onde tinha as barracas, elas foram retiradas, né? Isso foi tentado criar novamente um fato negativo, mas hoje a população aprova. A gente teve o São João, que foi fantástico o São João, né? Isso, logicamente que existiu algumas falhas e vai existir sempre, mas numa perspectiva de melhorias. A gente teve aí o camarote da acessibilidade, que isso mostra a visão, né, de inclusão que tem essa administração. A gente tem uma melhoria significativa nos atendimentos de saúde, com certeza. A questão dos médicos é uma questão nacional, a falta de profissionais para atender. Uma grande demanda existe, a falta, mas também, se você for hoje a Santa Cruz, diferentemente de quando era a gestão de Ernesto Maia. A gente observa, por exemplo, as escolas, que hoje tem água mineral, tem uma merenda de qualidade, né, isso, diferentemente de quando era a gestão do vereador Ernesto Maia.
É uma pena que a rádio não tem imagem para ver a reação do Ernesto quando a Jéssica falou de saúde. Não é? Por que, Ernesto? Não concorda com...
Olha, a saúde de Santa Cruz, você que está em casa, você que está escutando, você que escuta as rádios de Santa Cruz do Capibaribe, você que escuta a Rádio Comunidade, você que escuta a Rádio Vala, a Rádio Polo, a Rádio IGM, a Rádio de São Domingos, que tem muita notícia de Santa Cruz do Capibaribe, a Rádio Santa Cruz FM, você que escuta todas as rádios de Santa Cruz do Capibaribe, você sabe, você que precisou da saúde de Santa Cruz, você sabe como é que está a saúde de Santa Cruz. Não precisa eu dizer aqui. E a vereadora Jéssica parece que está no mundo de faz de conta. Parece que Santa Cruz não tem muriçoca. Quando ela falou nos agentes de endemia, a gente já dizia naquela época que a atitude do prefeito ia causar um surto de dengue em Santa Cruz do Capibaribe. Tivemos casos de crianças que morreram em Santa Cruz do Capibaribe de dengue hemorrágica. Caso de criança.
Tem documentação que comprova isso.
Documentação que comprova isso. Caso de criança que morreu de dengue hemorrágica. E a vereadora Jéssica acha que isso está tudo muito bem, está tudo muito bom. Então são esses fatos, o buraco. Você já andou. Parece que a vereadora Jéssica não anda em Santa Cruz do Capibaribe, não. Parece que a vereadora Jéssica não vai para Caruaru, não viu o descaso que está a questão de buracos em nossa cidade, em Santa Cruz do Capibaribe. Parece que a vereadora Jéssica não sabe do pior, da violência que está acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe. Ontem foi reportagem. Mais uma vez, reportagem negativa na TV Jornal de Caruaru, para todo mundo de Santa Cruz do Capibaribe ver que Santa Cruz do Capibaribe é a cidade mais violenta do interior de Pernambuco. E aí, não, tá tudo em céu do brigadeiro, o prefeito Edson Vieira está trabalhando muito, embelezou São João, fez isso, fez aquilo, mas a população que vive a vida real, ela está sentindo na pele o que foi dar uma chance errada. Né? A população está vendo, né? Tá vendo que Santa Cruz do Capibaribe, infelizmente, não é aquela cidade que foi dada a chance. E professora Jéssica, suplente de vereadora Jéssica, hoje vereadora Jéssica, eu disse, num ano eu vou cobrar as promessas do governo. Agora, gestão, o prefeito, ao primeiro dia, já tem que ter a gestão. Infelizmente, a situação que Santa Cruz do Capibaribe está hoje, certo? Mostra que Santa Cruz do Capibaribe fez uma escolha errada, e a chance que foi dada com tanta esperança, que eu sei que foi por muita gente, certo? Que hoje está arrependida. Não sou eu que estou dizendo, é só olhar as redes sociais, é só visitar, fazer visitas às ruas de Santa Cruz do Capibaribe, é conversar com a população. Infelizmente, esse governo é um governo de 4 anos, porque é um governo que, infelizmente, não cumpre o que promete. E eu vou dar aqui um exemplo, Aqui a vereadora Jéssica esteve ontem, lá na questão do calçadão, que a gente sabe que tem que ser feita alguma coisa pelo calçadão, isso foi promessa de campanha. O que não foi promessa de campanha é que as mudanças no calçadão iriam acontecer, mas quem pagaria a conta era...
Calçadão é um tema para daqui a pouco, Jéssica. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tá, encerrar essa questão da questão municipal. Ernesto tinha dito na Câmara que realmente só ia avaliar daqui a um ano, no final desse ano, né, a partir de 1º de janeiro de 2014, é que avaliaria. Mas, né, a coisa já começou a ser avaliada, já começou a ser questionada. Nesses 6 meses, sete meses, né, que nota a senhora dá? Que avaliação a senhora faz dessa gestão municipal? E o Ernesto também, para a gente poder ir para o intervalo, cada um dá uma nota e a gente vai para o intervalo.
Eu acho que a gente daria 8. 8.
Não chega a 10. Não, o que é que teria que mudar?
Lógico que não. E eu digo a você... 32 ruas estão sendo calçadas, e de forma rápida. A gente tem hoje muitos buracos em Santa Cruz, eu concordo com o vereador, tá certo? E eu vejo falando, não é isso, mas nós sabemos que hoje os buracos são consequências de 12 anos de uma administração que calçaram quantas ruas, vereador Ernesto? Eu adoro ver ele falar, eu sempre digo que ele me diverte quando ele fala. Sabe por quê? Porque vendo ele falar de forma tão enfática, eu fico me questionando por que Santa Cruz chegou ao caos absoluto nos 12 anos de gestão que o vereador Ernesto Maia fazia parte, né? Estamos hoje calçando 32 duas ruas. 10 horas perdi o evento, né, de dois carros que a gente está chegando, chegando em Santa Cruz do Caparibe. Não é isso? É uma
conquista da prisão.
Patrulha e uma retroescavadeira.
Uma retroescavadeira. Exatamente. Todas as situações estão sendo atendidas pelo secretariado. Não é isso? Agora falta justamente os equipamentos que deveriam ter sido adquiridos numa gestão de 12 anos, que nada fez por Santa Cruz do Caparibe. Então, às vezes me questiono, entendeu? Essa forma enfática que o vereador fala, não é isso? E aí eu observo, 32 ruas estão sendo calçadas, né? Em 6 meses. Né? Imagina isso multiplicado por 4 anos. Não acredito que o povo de Santa Cruz deu uma chance equivocada. Nós tivemos uma chance acertada, entendeu? Não dava mais para continuar com o grupo do atraso. Né? Hoje o que nós temos é 6 meses de uma administração que começou, que é difícil, mediante todas as situações das quais a prefeitura foi pego por esse grupo, mas que com certeza vai dar respostas positivas. Em 4 anos, o prefeito Edson Vieira vai avaliar junto ao povo se a chance foi válida ou não.
A nota é 2.
2?
Os dois que faltou para os 10 estudar. Na minha nota é 2, certo? E eu vou dizer a Jéssica, ela falou aqui em 12 anos. E a gente sabe que um governo é julgado nas eleições. Os governos Taboquinho, os 12 anos do governo Taboquinho, tivemos 6 julgamentos desses governos. E o governo Taboquinho foi aprovado em 5. 5 foi aprovado pela população. O último, ele foi reprovado. Sinal que o último governo, infelizmente, não atendeu a demanda da população. E a gente respeita a opinião popular. Agora, não queira fazer dos 12 anos, 12 anos de caos. Pode ter acontecido alguns problemas nos últimos anos dos governos da Boquinha, e não sou eu que estou dizendo, é a população que através das urnas ratificava o governo dos Taboquinhas. Nós ganhamos em 2002, nós ganhamos em 2004, nós ganhamos em 2006, ganhamos em 2008, ganhamos em 2010, onde Zé Augusto, mesmo com todos os problemas e até com brigas internas, teve mais voto do que Edson Vieira, que foi candidato em Céu de Brigadeiro, sem problema nenhum, e Zé Augusto ainda assim ganhou dele, e perdemos em 2012 pela falha que houve. Você, o seu grupo político, vai ter o primeiro julgamento para o ano. E aí você vai ver, certo, que essa visão que você tem não é a visão da realidade. E vou lhe lembrar que no governo de Zé Augusto, em relação a calçamento, Zé Augusto, em seus 8 anos de governo, calçou mais ruas em Santa Cruz do Capibaribe do que todos os prefeitos, de Raimundo Aragão, quando entrou em 1953, até Hernando Silvestre, no ano 2000, juntando todos eles, Zé Augusto em 8 anos calçou mais do que ele, porque aí a gente tem que dizer por metro, né? Porque as vias de acesso que foi Zé Augusto que fez, já que quando o seu grupo político esteve no governo, os bairros eram esquecidos, só tiveram vez quando nosso grupo político esteve à frente.
A gente vê
e São as Miguel. Vias de acesso, inclusive o São Miguel, foi feita uma via de acesso no São Miguel com o prefeito José Augusto Maia, certo? Se hoje tem via de acesso no São Miguel, foi graças a meu grupo político.
Com essa nota 8 e com essa nota 2, a gente vai ao intervalo e na volta falar sobre a visita de Eduardo Campos. Quem vai estar lá, quem não vai estar lá. Semana que vem, vamos ao intervalo, a gente volta rapidinho.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Voltando ao segundo round desse encontro de Jéssica Cavalcante e Ernesto Lázaro Maia. Diz que não é Lázaro não, né? Mas é bonito, Lázaro.
Gosto.
Lázaro Maia.
Meu nome.
Deixa eu aproveitar aqui a Francineide da Nova Morada. Diz que Jéssica, na saúde não está tão boa. Precisamos do SAMU e não nos atendeu. E a dona Maria falou que no hospital não tem lençóis. A velha estrada dos lençóis do hospital municipal. Bom, deixa eu na saúde pra lá um pouquinho. São assuntos requentados. Essa semana que vem, o governador Eduardo Campos, né, que já foi votado pelo Ernesto Maia, né, e que vai ser votado agora pela Jéssica, vem fazer sua primeira visita depois de um longo período, né, aqui em Santa Cruz do Caparibe. E o prefeito Edson Vieira falou ao Solanca News sobre essa visita do governador Eduardo Campos. Vamos ouvir a Loara, depois o Marcones comenta, e eu quero ver a opinião dos dois sobre essa visita de Eduardo Campos.
Blog Solanca News.
Prefeito Edson Vieira fala ao blog sobre vinda do governador. Falando ao blog Sulanca News na noite desta quinta-feira, 19 de julho, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, destacou que seu governo caminha para deslanchar nesse segundo semestre, apesar da queda prevista do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e que está preparado para enfrentar as dificuldades de cabeça erguida. Já fizemos 6 meses de trabalho onde avançamos na educação, com merenda, água mineral, filtros industriais. Começamos uma série de processos de calçamento, canteiro da PE-160, mame na cidade, reativação do bloco cirúrgico da Policlínica Walter Aragão, que está atuando a todo vapor, disse o prefeito. Para este segundo semestre, Edson Vieira adiantou que irá dar prosseguimento a várias ações, entre elas, construção de uma nova policlínica e uma nova AMI. Sobre a vinda do governador e seu pacote de bondades para a cidade, o prefeito destacou: a gente espera que o governador, que tem trabalho aqui em Santa Cruz, em sua vinda, concretize e fale sobre o que é o grande sonho de todo santacruzense. Inclusive, lutei muito enquanto deputado federal, que é a duplicação da PE-160. Dessa maneira, a gente fecha um ciclo aqui em Santa Cruz. Eduardo Campos estará na cidade em breve para inspecionar a escola técnica e para a assinatura do 24º Batalhão e para doar a Santa Cruz o terreno da nova policlínica, que será construída pelo governo municipal. Porém, o que todos querem mesmo ouvir é o anúncio da duplicação na PE-160, que apresenta no momento uma buraqueira que vem dando prejuízo aos motoristas e deixando a população que trafega entre Santa Cruz e Pão de Açúcar correndo risco de morte todos os dias. A gente espera que o governador, em sua vinda, concretize e fale sobre o que é o grande sonho de toda santacruzense: a duplicação da PE-160, disse o prefeito.
Bom, tá aí matéria do Sulanca News com a Laura Andrade, e eu tô aqui com o companheiro Marcos Moreno, que conversou com Edson Vieira ontem à noite, né, falou sobre essa visita do governador de Pernambuco a Santa Cruz. E aí, Marcos, pelo menos se esse leque de ações se concretizar, a cidade tá bem na fita, não tá?
Bom dia a todos, né? Prazer muito grande estar com o Jéssica, uma pessoa que eu, no âmbito particular, gosto muito, Ernesto Maia, e dizer de que não é nem um sonho, né? O governador tem essa obrigação com Santa Cruz. Ele pode chegar aqui e anunciar o que ele quiser anunciar. Agora, se ele não resolver essa questão da PE-160, a imagem dele vai continuar muito arranhada em Santa Cruz. Por quê? Porque não é mais um sonho, é desesperador. A PE-160, a justificativa no começo do segundo mandato do governador era de que não tinha um volume de movimentação acima de 10 mil veículos por dia, tinha 9 mil. Quer dizer, por conta da justificativa de 1.000 carros. E hoje, comprovadamente, 12 mil carros circulam diariamente, trafegam na PE-160. Então, da minha parte, acredito da maioria da população, nós esperamos que ele diga algo em relação à duplicação. Agora, no cronograma do DENIT, no cronograma do DER, não é essa sequência. Não é essa sequência, né? Inclusive, recentemente, em Surubim, o companheiro Nádio Feitosa, da Filadélfia FM, tocou nesse assunto, e ele disse não, que isso ainda era uma questão de estudo. Mas vamos esperar, de fato, de que o governador tome uma atitude em relação a essa questão da duplicação. Tapar só os buracos, segundo Aragãozinho, são mais de 500. Nesse período de chuva não adiantar muita coisa, mas tem que ser feito algo. Né? Agora, o que a gente espera de fato é que ele anuncie essa duplicação. Particularmente eu não acredito, porque no cronograma do DENIT isso não está incluso, né? No cronograma de todo o trabalho, essa é a última etapa de tudo, mas conforme o perigo na estrada e conforme o perigo que ele corre de volta aqui dentro, possa ser que ele nos surpreenda, e eu espero que nós sejamos surpreendidos com essa boa notícia.
Apesar de médico, o Aragãozinho fez aí uma conta de professor de matemática, deu 56 buracos por quilômetro de Pão de Açúcar para cá, só em uma faixa. Só em uma faixa. E aí, Jéssica, você como vereadora aliada, né, vai aproveitar esse encontro com o Eduardo Campos. Tá otimista, e que lista de reivindicações vai levar para ele né, como vereador da base do Eduardo Campos.
É, fico feliz, né, nesse momento que ele vai estar aqui presente. Acho que a gente vai poder, né, chegar junto. E como o Marcondo falou, a questão da PS-160 é algo que o povo de Santa Cruz precisa, né, isso, que é uma coisa importante e que não dá mais para prorrogar. É, quem vem de Caruaru para cá ou de outras cidades tem sentido a questão do afunilamento e também as condições, né, da estrada, que não estão boas. A gente não pode ir pau só com a peneira. Mas fico feliz, né, com a vinda dele, com a inauguração da escola técnica, que temos 16 em Pernambuco, né? Então Santa Cruz está sendo agraciada com a grande obra, né? Eu enquanto educadora fico extremamente feliz. Estive lá sexta-feira dando uma olhada na escola, de fato é belíssima, né? As portas de entrada, como o secretário na época era Anderson, ele falou que trazer cursos provavelmente da UPE, né, uma extensão da UPE com a estrutura da escola técnica. Então, assim, a gente fica feliz. Agora, que é necessário que todos os políticos santacruzenses, nesse momento, façam essa pauta de reivindicação com a prioridade absoluta da PS-160.
O Ernesto não vai estar lá, né, até porque rompeu com o governador recentemente. Mas de que forma vai acompanhar essa visita, Ernesto?
Olha, eu vou acompanhar, né, principalmente pelas redes sociais, eu vou acompanhar também pelas rádios, esperando boas notícias para Santa Cruz do Caparibe. Mas fico feliz, né, da vereadora Jéssica dizer que não pode tapar o sol com a peneira. Ela pode em relação à adjeção de Edson Vieira, mas pelo menos a do governador ela não está tapando o sol com a peneira, porque realmente essa vergonha que é a questão da PE-160 e também da violência em Santa Cruz do Caparibe, né, tem muita responsabilidade de Eduardo Campos. Quando a gente rompeu com Eduardo Campos, até contrariando pessoas do nosso grupo que achavam que não era o momento, é porque eu sempre achei que a partir do momento que todos os grupos políticos de Santa Cruz do Caparibe ficaram ao lado do governador, o governador parece que relaxou com Santa Cruz do Capari. Parece que ele disse, não, ali já todo mundo já vota em mim, eu não preciso mostrar tanto trabalho. E foi isso que eu, o vereador Diomedes e o vereador Carlinhos da Coab, quando rompemos com o governador, foi para dizer, não, olha, Santa Cruz do Caparibe vai ter também uma voz política reclamando do governador, reclamando do tratamento que o governador dá a Santa Cruz do Caparibe. É lógico que o desejo de todo mundo de Santa Cruz é que o governador venha, de preferência, numa segunda-feira e venha de carro, né? Embora, pela data que foi data, a gente já viu que ele já vai vir numa quinta-feira, já não vem numa segunda-feira, que o ideal era vir numa segunda-feira de carro, para se ver o movimento que tem a PS-160 e o crime que está ocorrendo, deixar as pessoas à mercê de acidentes, como está acontecendo na PS-160, com tantos buracos e a tão propalada duplicação, que quando Diogo Moraes se uniu com Edson Vieira, se uniu exatamente dizendo que estava se unindo, que uma das bandeiras deles eram a duplicação da PS-160, e a gente vê que hoje, faltando pouco mais, talvez, de 6 meses para o governador Eduardo Campos abandonar o governo do estado de Pernambuco, a gente vê que nem a BR-104 está pronta e que o setor entre Toritama e Santa Cruz do Caparibe está totalmente abandonado, e o próprio setor entre Toritama e Caruaru a gente já vê, né, em vários locais estourando buracos numa estrada que nem inaugurada foi até o momento, né? Então o nosso desejo, certo, é que o governador traga ações para Santa Cruz do Caparibe, que devido ao crescimento de Santa Cruz do Caparibe, devido à posição de Santa Cruz do Caparibe como quinta maior cidade do interior de Pernambuco, as ações que estão vindo para Santa Cruz do Caparibe ainda são tímidas.
Tá, ok. A gente tem mais um intervalo rapidinho para voltar a falar sobre o caso Socorro Maia. Mas antes disso, moradores da Palestina...
E o caso Jéssica também. Socorro Maia e o caso Jéssica.
Moradores da Palestina falam que na rua Santo André está se cobrando de 300 a 400 reais pelo calçamento. Estão revoltados.
E a Mariana, uma ligação aí que ele não quis se identificar, mas reclamando daquela...
Você é recepcionista,
Não, é porque ele ligou aqui no intervalo, né? Reclamando, eu falei até a vereadora Jéssica, reclamando daquele gelo baiano que foi colocado no final.
Mas é necessário a linha.
No final da 29, ele alegando assim que vários carros não estão podendo fazer manobras depois que foi colocado.
Mas obviamente ali
são
ajustes, não é lugar,
né, Jéssica, que são necessários.
Realmente. E ali não é lugar de fazer manobra. Às vezes a gente reclama de algumas medidas que são tomadas, porque às vezes encurtar o trajeto é mais fácil do que você se alongar, mas agir com mais responsabilidade e não causar os problemas que tem de trânsito Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que essa questão perpassa também de uma consciência da população no fato de não estacionar em lugares inadequados, né, ter uma tolerância maior em relação a essa questão do trânsito.
Eu acho que esse ponto da 29, ali próximo ao Hospital Municipal, no São Miguel, está corretíssimo. A prefeitura está de parabéns.
Ah, tem que...
E está errada no semáforo que ainda está sem funcionar.
Tá
então,
sem
certo e errado. Deixa eu só encerrar aqui. Paulo Pereira, estão tapando os buracos da PS-160 em Pão de Açúcar. Paulo Pereira, do Pé Mais, né? Lá de Pão de Açúcar. E a Mariana, do Santa Teresa, parabeniza Ernesto e diz o seguinte: ela está revoltada porque retiraram as barracas e não se criou uma praça de alimentação. Criou, né?
Foi criada. Se criou, acredito que vai ser inaugurada agora em setembro. É? As pessoas, né, que tiveram interesse foram lá. Outras que foram contempladas já no estabelecimento que está melhor do que na própria barraca. Então, assim, são medidas corajosas que o prefeito tem tomado, né? Isso que inicialmente a gente vê como antipopular, mas que na realidade traz um benefício enorme à população, e ele foi o único que teve coragem de fazer. A administração do vereador Ernesto Maia não teve coragem de fazer.
Tá, ok, vamos ao intervalo, na volta o caso Socorro Maia. Horas e 48 minutos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Voltando agora para o round mais quente desse debate, né? Agora sim, começa o momento decisivo. E o caso que envolve diretamente os dois vereadores, né, é o caso Socorro Maia, e Ernesto tenta dizer que é o caso também Jéssica Cavalcante. Né? Muito caso. E nós temos dois áudios com a Loara Andrade. Ela traz aí essas informações em relação a essa discussão toda, né? Se é moral, se não é moral pagar Socorro Maia salário, se ela está doente, se não está doente, se trabalha em Pojuca, se não trabalha. Loara traz as informações e, na sequência, Ernesto e Jéssica.
Blog do Ney Lima. Vereadora Jéssica vai a Ipojuca e encontra a situação que pode desmentir a ex-secretária de Educação Socorro Maia. A vereadora Jéssica Cavalcante, do PTC, visitou a cidade de Ipojuca no último dia 11. Na oportunidade, pôde comprovar que a ex-secretária santacruzense, Socorro Maia, encontra-se trabalhando normalmente na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Ipojuca. Socorro ocupa a função de gerente de apoio aos conselhos. A visita se deu pelo motivo da ex-secretária ter alegado que estava passando por problemas de saúde, apresentando inclusive atestado médico, e por isso não poderia desempenhar suas funções aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Tal afirmação gerou desconfiança, pois a mesma havia citado que agora trabalhava também em Ipojuca. Será que os problemas de saúde impedem que ela trabalhe apenas aqui em Santa Cruz? Questionou Jéssica. A vereadora citou detalhes de uma conversa com uma funcionária da Prefeitura de Ipojuca, que confirmou detalhes das funções de Socorro naquela cidade. Em conversa com a atendente da Secretaria de Educação de Ipojuca, perguntei sobre a senhora Maria do Socorro Ferreira Maia, e a jovem prontamente nos atendeu. A senhora Socorro Maia trabalha aqui na secretaria como gerente de apoio aos conselhos, mas não veio hoje devido aos protestos em Suape. Ainda segundo Jéssica, a funcionária frisou que Socorro é uma pessoa muito conhecida em Pojuca. Ela disse que Socorro é muito conhecida na cidade e que em momento algum foi solicitado por ela afastamento por problemas de saúde. Será que a ilustríssima senhora ex-secretária vai dizer que estou mentindo? A verdade é que, como é de seu costume e de suas práticas, ela está mais uma vez usando suas manobras para prejudicar a população de nossa cidade, alegando problemas em sua saúde, enquanto trabalha normalmente em outro município. Fui nessa viagem com o único intuito de desmascará-la novamente, mostrando ao nosso povo quem de fato utiliza de subterfúgios para obter benefícios próprios, disparou a vereadora Santa Cruzense. Blog do Ney Lima. Socorro Maia rebate novas acusações feitas pela vereadora Jéssica Cavalcante. Em documento entregue pela ex-secretária de Educação Socorro Maia, um atestado médico datado desta quarta-feira de 17, alega que a ex-secretária esteve afastada das funções por problemas de saúde da cidade de Ipojuca, de 15 de abril a 15 de maio deste ano, período em que a mesma quebrou o pé decorrente de uma queda. O fato dos problemas de saúde que Socorro Maia alega ter foi contestado pela vereadora situacionista Jéssica Cavalcante do PTC, que afirmou que Socorro não trabalha aqui no município em Santa Cruz do Capibaribe, mas que trabalha normalmente na prefeitura de Ipojuca, cidade localizada na região metropolitana de Recife, como gerente de apoio de conselhos e que não tem expediente fixo naquela cidade. Socorro afirmou que não tem expediente fixo naquela cidade, mas que presta orientações, já que é funcionária do estado, ao contrário do que atestou a vereadora. A vereadora Jéssica iniciou uma verdadeira batalha para anular o benefício de estabilidade financeira da ex-secretária e conseguida. Segundo Socorro Maia, nos períodos em que ela foi secretária de Educação, em 3 gestões, que aumenta os vencimentos salariais. Socorro já deu entrevistas afirmando não receber o benefício há 2 meses e que entrará na justiça contra a prefeitura. Declaramos para os devidos fins de comprovação que a funcionária Maria do Socorro Ferreira Maia esteve de licença médica durante o período de 15 de abril a 15 de maio do corrente ano, necessitando afastar-se de suas atribuições para convalências médicas, diz documento assinado pelo diretor de finanças de Ipojuca.
Agora sim, tá aí a matéria da Loara Andrade com informações do Sulanca News e do Brother do Ney sobre, né, essa polêmica toda envolvendo a Socorro Maia, envolvendo a estabilidade financeira que ela adquiriu e que quer receber, né, alega que vem sofrendo bullying, né, ontem na outra emissora, na Comunidade FM, ela falou sobre bullying, né, e a Jéssica teve lá em Ipojuca. Como é que foi essa viagem, Jéssica, e o que é que você descobriu, né, a mais desse caso Socorro Maia?
A gente foi a Ipojuca, foi a Recife, na realidade de Recife fui de uma passada lá para verificar, né, isso, essa questão. Chegando lá, nós fomos em alguns prédios públicos, né, isso, fomos na Câmara de Vereadores, conversamos com as pessoas lá, né, isso, e a gente resolveu ir na Secretaria de Educação, mas assim, eu não queria simplesmente chegar lá e aparecer, acabei pegando o número e ligando para conferir se a professora Socorro de fato estava dando expediente. E se Ernesto autorizar, tem um áudiozinho aí bem legal, né, que a gente pode até viabilizar para ser colocado. Mas está no e-mail do blog de Emanuel, que justamente a pessoa diz que a professora Socorro dá 3 dias de expediente, foi assim que foi dito, que ela dá 3 dias de expediente, que é uma pessoa muito conhecida. Falou da função que ela organizava, essa questão dos conselhos, né, isso, que inclusive para organizar conselhos você tem que participar da formação deles, tá, constar em ata, tá presente. Então ela precisa estar lá para fazer isso, não tem aquela história de não precisar dar expediente, né. E nos outros 2 dias, que parecem que é a segunda e a sexta, ela trabalha, tem trabalhos externos, foi assim que foi dito, que está no áudio, que está no seu e-mail, né. Então a gente trouxe à tona essa questão, até porque a professora, desde o 1º de abril que falta no município, eu tocou aqui as folhas de ponto, né, isso, a licença que ela tirou é do dia 15 de abril a 15 de maio.
Esse é um ponto interessante, Jéssica. A ex-secretária pede aqui o recebimento de 2 meses de salário que a prefeitura não teria pago, mas lá foi apenas 1 mês, né? Então lá ela teve menos doente do que aqui. Aquela teve doente 2 meses e lá doente apenas 1 mês.
É porque, na realidade, os atestados que ela apresentou ao município não dá cobertura do período que ela faltou todo, né? Então, faltou, foi descontado as faltas, na realidade. entendeu? Então, assim, só para esclarecer esses pontos, né? A gente tem aqui no portal Transparência que consta o nome da professora, né, como funcionária de Pojuca. E aí a gente apresentou todo o material que nós temos, junto com a gravação, para a Procuradoria do município, e solicitamos que seja aberto um inquérito administrativo, né, isso mediante essas situações. A outra denúncia sobre a estabilidade da professora também já foi apresentada ao Ministério Público para que também sejam apurados os fatos. Isso, então, a gente está falando de dinheiro público, é bom que as pessoas saibam. A gente está falando da pessoa que recebe o maior salário de Santa Cruz do Caparibe, não é isso? E que a gente está falando de uma pessoa que é envolvida em vários escândalos nesse município.
Jéssica, está com o tempo estourado. Jéssica falou sobre o maior salário que é pago. Socorro, vale esse custo-benefício, Ernesto Maia?
Eu só quero dizer o seguinte. Ao contrário de algumas pessoas, todas as vezes que houve alguma acusação da professora Jéssica, a própria professora Socorro Maia esteve nos meios de comunicação para responder. Isso é totalmente diferente do que muitas pessoas fazem, e ela nunca deixou nenhuma indagação de Jéssica sem resposta. Inclusive, quando Jéssica recentemente colocou a questão que ela não teria pedido licença lá no município, ela provou com um documento que pediu também a questão de ter quebrado o pé. Do o mesmo motivo que ela teve aqui, ela teve lá, e ela provou com um documento. Não foi de boca, como a vereadora Jéssica colocou, que falou, inclusive não identificando nem o funcionário que deu a informação. Agora, infelizmente, nós só temos três minutos. E eu acho assim que a professora Socorro já deu todas as explicações e está no Ministério Público, que vai ser. Agora, a professora Jéssica tem que dar algumas explicações à população de Santa Cruz do Capibaribe. A primeira é que ela hoje é vereadora, ela é representante de Santa Cruz, e aqui vocês vejam como ela é defensora do dinheiro público. Professora Jéssica tem que explicar por que entrou através de um concurso público na Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, quando ela, professora de História, teria que fazer o concurso para ser professora de História, ou seja, teria que fazer um concurso para ensinar da quinta em diante, da antiga quinta série, para as pessoas entenderem. E a professora Jéssica, inclusive dito por ela, na voz dela, né, que fez o concurso, né, para ser professora de primeira a quarta, que para ser professora de primeira a quarta você tem que ter o curso de magistério, que a professora Jéssica não tem. Não. Inclusive ela disse aqui que fez porque tinha mais. Não, ela fez porque era mais fácil ela entrar. Porque é mais fácil você entrar num concurso onde as pessoas não têm uma condição tão boa, né? A professora Jéssica foi fazer, inclusive tirando a vaga das pessoas que faziam esse mesmo concurso, e que várias colegas de Jéssica, que também tinham cursos superiores, não fizeram, optaram por fazer e concorrer legalmente com as outras professoras, optaram ela. Ela tem que dar uma explicação convincente. E quando ela fala de tirar licença do município e do governo do estado, ela tem que lembrar que ela fez isso, talvez ela reclame tanto da professora Socorro Maia, porque ela usou disso quando era professora do município, tirando licença para não dar aula em Santa Cruz do Capibaribe e continuar trabalhando como diretora do Dr. Adilson. E mais,
vamos imaginar rapidinho.
Peraí, mais, e mais ainda, e o mais grave, pessoas de Santa Cruz do Capibaribe. São 11h59. A professora Jéssica está aqui desde as 10h30, se eu não me engano. Ela entrou no programa de Adielso Galvão, onde ela deu entrevista sozinha. E depois teve um debate comigo aqui. E a professora Jéssica é readaptada da... Ela é uma pessoa readaptada, que é a mesma coisa que minha mãe está pedindo para ser readaptada, baseados em laudos médicos. Ela é readaptada da prefeitura porque não tem voz para dar aula aos alunos de Santa Cruz do Capibaribe. Ela não tem voz. Hoje, apesar de ser readaptada, por esse motivo, você esteve com a gente 1h30 falando normalmente. As pessoas conhecem, inclusive, quando Socorro Maia está nas rádios, que a professora Jéssica
Ela entra.
Só terminando aqui. Ela entra. Calma, professora, derrubou água aqui, tudo.
Calma, professora. Vai fazer o seguinte, internet.
Ela vai. Entra. Vai, e as pessoas. Não, só para terminar, eu vou terminar agora e ela dá a resposta. E ela entra no ar, gritando muitas vezes, e ela não tem capacidade de dar aula aos alunos de Santa Cruz do Capibaribe, porque, segundo ela, não tem voz para dar as aulas em Santa Cruz do Capibaribe.
Jéssica, vê só.
Essa acusação, tudo aqui, por amor de Deus.
Essa do Ernesto Maia do concurso. Primeiro um ponto. Vamos imaginar que a Jéssica tenha dado esse Miguel no concurso.
Não dei.
Também teve participação também da educação, porque ela foi quem aceitou a funcionária.
Eu gostaria de...
Quem aceita, Manuel? Você... Oi. O mediador é defensor de Jéssica. Quem aceita... Quem aceita... Licença aqui. Só para dar uma coisa assim. Só
caso.
Quem aceita é a Secretaria de Administração. Só para lhe explicar.
Quem era o secretário?
A Secretaria de Administração.
Quem era?
Francisco Ricardo, depois Cláudio Ferreira.
Ele deu o termo de
Cláudio
Ferreira. Foi Cláudio.
Você sabe que é errado. Você sabe que é errado.
Vamos fazer o seguinte.
Você sabe que é injusto com os professores de Santa Cruz do Capibaribe.
Diz aqui no artigo 62, é esse, que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, que é o seu caso.
A lei, é a lei, leia, por favor, a lei, deixa ele terminar de ler, leia todo, por favor.
Em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima,
mínima
para o exercício do magistério.
Isso. A formação mínima exigida é o quê? É que você tenha o magistério. Mas para você ensinar educação básica, você tem que ter licenciatura o quê?
Plena.
Plena.
Você tem isso.
Tá especificado que é pedagogia?
Não.
Eu tenho licenciatura plena em história e por isso, baseado na LDB, Lei de Diretriz e Base 9394/96, eu fui admitido no concurso público de Santa Cruz do Capibaribe em nono lugar, tomei posse, apresentei todas as documentações com um ano, porque sempre tive uma atuação como militante do sindicato de Santa Cruz do Capibaribe. Fui perseguida por a professora Socorro Maia. Deixa eu falar, vereador. Aí o que foi que aconteceu?
Você também sofreu bullying também,
daqui a... Não, não sofri bullying, não. Aí o secretário Cláudio, na época, simplesmente mandou me chamar para que novamente eu apresentasse a minha documentação depois de um ano. E eu apresentei. Estou professora de Santa Cruz do Capibaribe e vou entrar com a de calúnia na justiça contra Socorro Maia novamente, porque ela vive denigrindo, dizendo que eu não sou habilitada para ser professora.
É só fazer entrevistas a professores.
Vai marcar um segundo round pra semana
que
vem.
Tem que ter um segundo round.
E a gente vai
pra falar exatamente das acusações da professora Jéssica.
Lê a lei.
A gente vai para o programa de hoje, que é outro programa de louco, né? E semana que vem marca um segundo round, tá ok?
Segundo round e a gente tratar exatamente dessas questões.
Só desse caso.
Vamos, okay? Aceita? Então estaremos aqui. Nós.
Então, pra quem
na
tá semana em casa que vem que não ouviu,
vamos semana que vem.
Pra quem tá em casa que não ouviu, fez aqui um aperto de mão. Hã? E vai ter o segundo round, tá ok?
Só daqui a 15 dias, né, vereador?
Guarda, né? Daqui a pouco, Roger.